Publish News esteve em Frankfurt para cobrir a maior feira de livros do mundo. O editor-chefe Guilherme Sobota e a editora assistente Thalita Facchini estiveram lá e fizeram uma cobertura extensa, via newsletter, vídeos, redes sociais e, claro, agora no podcast. Eles trazem os momentos mais importantes aqui em áudio da feira, seja em depoimentos, discursos e conversas. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também, com apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 292 do podcast do Publish News, do dia 23 de outubro de 2023. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Guilherme Sobota e Thalita Facchini.
Eu sou Guilherme Sobota.
E eu sou Thalita Facchini.
A Feira do Livro de Frankfurt 2023 foi um sucesso de público. 105 mil visitantes profissionais de 130 países estiveram no evento, que começou na última terça-feira, dia 17, e acabou oficialmente no domingo, 22 de outubro. Foram mais de 4 mil expositores internacionais e uma extensa programação de discussões sobre audiolivros, inteligência artificial, letramento e diversos outros assuntos pertinentes para o setor do livro.
A feira também ficou fortemente marcada pelo contexto geopolítico delicado, para dizer no mínimo, que o mundo e a Europa enfrentam nesse momento. Desde a última terça, na coletiva de imprensa que abriu o evento, o clima já era tenso. O diretor da feira, Jürgen Boss, disse que estava muito desapontado porque alguns editores decidiram não ir a Frankfurt por motivos geopolíticos e disse que a situação era um completo desastre.
We want it to happen, so I'm very disappointed. Whoever planned to come is not coming because of geopolitics. That's a complete disaster for us, for myself. I want the people to be here, to have a friendly discourse, to have discussions, even if it might be controversial. So I'm really looking forward to bring all these people back, so we're not coming because of geopolitics.
Na terça, o filósofo esloveno Slavoj Žižek fez um duro discurso condenando tanto o ataque do Hamas na semana anterior ao início da feira, quanto as violações de direitos humanos na faixa de Gaza. No discurso, ele foi interrompido por um homem que subiu ao palco da abertura oficial do evento. Aí, de lá até o fim da semana, o tom político diminuiu um pouco e foi substituído pelo aspecto comercial. Mas, claro, ficou impossível ignorar o contexto maior.
No episódio, o homem acusa Žižek de relativizar os ataques terroristas e ele nega veementemente. Žižek ainda diz em seguida que atitudes como aquela colocam os palestinos em uma situação impossível.
Em Gaza, also. I don't relativize it. It was a horrible crime. I don't relativize it in any way. I'm just saying that to talk the way you did now immediately puts millions of Palestinians in an impossible position, which will then make antisemitism grow.
E o Publish News esteve na feira e cobriu os dias profissionais do evento. Editores, agentes, consultores, novos amigos do podcast e figuras experientes do mercado editorial brasileiro falaram conosco sobre suas andanças e negociações em Frankfurt, bem como de suas impressões e reflexões sobre a missão brasileira e outros assuntos.
A presidente do grupo editorial Record, Sônia Machado Jardim, conversou com o Publish News na quinta-feira no Agent Center, o espaço da Feira de Frankfurt dedicado às reuniões entre agentes e editores e mostrou o panfleto que vinha trocando com os colegas internacionais. O grupo editorial Record, segundo os números da Nielsen, né, cresceu 19,7% no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. É quase 20% de crescimento, né? E não é demais lembrar também que 2022 foi o melhor ano da história para a Record. Vamos ouvir a conversa com a Sônia Machado.
Sônia, você estava falando que então a tendência está percebendo é ficção mesmo esse ano, é isso?
É, eu acho que esse ano a ficção está mais forte, pelo menos o que a gente viu aqui, mais opções alternativas de ficção do que não ficção, né? Sei, né, se é o momento do leitor, né, ainda está nesse momento do escapismo, querer viver outras histórias, alternativas para as opções que tem de, sei lá, séries de TV, streaming, que já acabam ficando mesmo um pouco do mesmo, né? Eu acho que foi o lucro que se teve da pandemia, a redescoberta da leitura de ficção, né?
Legal, bacana. A gente está aqui no, na área de agentes, né, da feira, que é o coração aqui, como você estava me falando. E você falou que estava, né, a gente está na área aqui da sua scout americana, você falou com o francês também. Eles trouxeram alguma novidade, assim, que você ficou interessada, de repente, alguma coisa?
É, porque o problema na feira, que eu acho que é a loucura daqui, é que você recebe as listas de todas as agências, de todas as editoras e tal. Então, o primeiro trabalho enorme a ser feito é filtro, né? Porque é impraticável, entendeu? Fica aquela avalanche de coisa, você fica soterrado. Então, o primeiro trabalho que as scouts fazem, elas têm acesso a esses materiais e fazem uma hot list, né? Um primeiro filtro do que aonde a gente vai se focar. Não quer dizer que a gente não esteja vendo outras coisas, né? Hoje, engraçado, eu tive uma reunião num determinada agente, eu vi um livro lá e eu falei, ah, poxa, esse livro é bacana. Até eu estava acompanhando a Rafaela, que cuida da galera e da Verus, não era um livro para a lista dela de forma alguma. Uhum. Mas eu falei assim, eu digo, gente, esse livro é interessante. Aí eu fui e tirei uma foto, que eu tenho usado muito esse recurso, tirar foto, que é tanta coisa que é melhor do que escrever. Tirei a foto do livro. Aí quando eu vou olhar, o Cassiano já tinha me mandado essa foto também, também que ele já tinha visto. Eu digo, gente, essa é a loucura, porque é tanta overdose de informação, você conseguir filtrar e chegar. Então, um pouco o trabalho deles, que é trazer um pouco mais mastigado para a gente, mas eu acho que a hot list da Scout inglesa tinha 180 páginas num livro.
É muita coisa, né? É muita coisa. Sônia, eu vou te fazer uma pergunta, talvez você não goste muito, mas essa é a sua feira de Frankfurt número...
Ai, você sabe que eu não sei?
Já perdeu a conta, mais ou menos.
Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, isso não tem problema. Uhum. Eu tenho 28 anos de recorde. Agora, quantas feiras eu vi, sinceramente, não sei, não sei somar. Mas já dá um parâmetro.
Mas eu não sei, porque estou tentando lembrar. Ano passado ela já aconteceu, né? Depois da pandemia normal. E aí esse ano, então, talvez como uma consolidação, assim, desse retorno presencial, assim, né? Você sentiu alguma coisa nesse sentido?
A primeira feira da volta, vamos chamar, né, do retorno pós-Covid, foi a Feira de Londres ano passado, que foi uma feira menor. Eu achei que tinha menos expositor, tinha menos gente, e mesmo assim saiu muita gente com Covid. Foi engraçado porque eu saí de lá. Eu fui para os Estados Unidos ainda estava pedindo teste de Covid, e eu fiz o teste em Londres e fui. E aí depois eu tive notícia de agentes americanos com quem eu tinha tido reunião, que fizeram o teste e deram positivo e não puderam voltar para os Estados Unidos, tiveram que ficar. Então foi a primeira feira que foi um pouco coisa. A feira de Frankfurt ano passado, ela tinha movimento, talvez não tanto quanto desse ano, né? Menos, talvez, diversidade de outros países, né? Que eu acho que a gente talvez não tivesse tanto oriental, sei lá, que eu acho que a situação ainda, o pessoal não estava, assim, completamente vacinado, né? Uhum. Mas, enfim, mas essa feira agora está, eu acho que, voltando ao...
Voltou ao normal. Voltou ao normal. Assim, né? Legal. E você veio com alguma expectativa mais específica? Ou você viu alguma coisa aqui que que não, te animou diferente? É, né?
Não, a gente já comprou algumas coisas, né?
Certo.
É, a gente terminou o planejamento antes, né? Até, sei lá, foi em setembro, acho eu. É, o planejamento do que vai lançar no ano que vem, para poder realmente consolidar o que tipo de categoria a gente estava precisando de alguma coisa mais forte. Foi com essa cabeça que a gente veio, né? E teve uma das editoras, teve Nova York, né, antes da feira, para fazer o pré-feira. É, outra foi para Londres, antes de vir para cá, já veio na mesma viagem. A pessoa que foi a Nova York voltou para o Rio. E já com essa cabeça de a gente tentar encontrar os pontos que a gente não tivesse com uma programação tão forte para o ano que vem, né? E acho que estão fechando aí com algumas aquisições boas.
Legal. Mais alguma coisa que você queira compartilhar?
Eu posso dizer, até um bom que a gente comprou, um livro legal. Tem dois, assim, eu acho os dois livros mais fortes que a gente comprou até agora, que assim, de cabeça, que eu possa falar. Um é o The Names, que é uma ficção adulta, interessante, que é... Não sei se é meio pretensão dizer que é para o leitor da Carla Madeira, do Tudo é Rio, mas ele é um livro que tem violência doméstica, né? É, a mulher tem... O marido é violento e ela então vai para registrar o bebê e ela tem três opções. O marido diz qual é o nome que ele quer que o bebê tenha o nome dele. E ela tem duas outras opções de nomes na cabeça. E aí conta a história, o que acontece em cada uma dessas opções se ela pusesse cada nome na criança. Eu acho que era um livro bem forte aí da coisa. E para a galera, nós compramos um que eu acho que chama Storybook Ending. Também é uma comédia assim, desse tipo, meio comédia romântica. Sei lá, tem coisa boa aí.
Legal, Sônia, obrigado.
A editora responsável pela plataforma 21, selo Young Adult na VR Editora, Thaís Costa Macedo, no intervalo rápido entre as dezenas de reuniões, também compartilhou com o Publish News sua expectativa.
Hoje às 9, nós nos encontramos lá no estande do Brasil. Todo mundo que está dentro da missão, né, do Creative SP com o Brazilian Publishers e a Apex, né? E nós, lá tinha editores e, enfim, de várias partes do mundo. Também no estande, porque eles sabiam que ia ter esse matchmaking. E, então, eram editores de realmente várias partes do mundo que estavam interessados em conversar com as editoras brasileiras, né? Ou, enfim, com conhecer, né? Comprar materiais do Brasil. E também alguns deles querendo também vender, né? É algo que eles estavam levando do país deles. Algumas dessas pessoas eram autores também. Então, teve uma abertura. A Rayana falou, explicou, né, como que ia ser. Depois, em seguida, a Sevane falou, agradeceu, todo mundo está lá e tal. E depois ela abriu para, assim, aquela... Era uma roda, né, de muitos editores ali. É para as pessoas irem se apresentando mais informalmente. Então, quem quis se apresentou, inclusive, dentre essas pessoas, os editores estrangeiros, né, que estavam lá para conhecer o trabalho editorial no Brasil, e o pessoal da missão, né? Então, todos nós, no meio disso, nos apresentamos, cada um falou de onde que era, do que cuidava, em que editora que trabalhava. E assim, né, teve um café da manhã também lá, nesse mesmo momento. E em seguida a gente já sentou, já ali mesmo já encontrou quem queria conversar com a gente e já fomos cada um para o seu espaço ali no estande do Brasil. E para mim foi ótimo, porque eu tive a oportunidade de conversar com uma editora russa, que estava interessada no nosso catálogo de justamente Young Adult, que é o segmento que eu cuido lá na editora hoje, que eu sou responsável. E, embora eu estivesse lá para falar também dos nossos infantis e de romances adultos, elas estavam muito interessadas no YA, também em outros segmentos, mas as duas editoras que estavam lá, elas eram, né, mais do segmento YA, e uma do YA e outra do adulto. E a parte interessante dessa história é que, coincidentemente, elas são um editorial lá da Rússia que já tinha comprado um título da VR, e só que a gente nunca entendeu muito bem como que esse pessoal da Rússia tinha chegado até nós, né? Como que eles tinham comprado esse título, quer dizer, como que eles tinham descoberto esse título, porque é um livro da Keke Reis, que é o Medley, e chama Medley ou Os Dias em que Aprendi a Voar. E no ano passado, né, a agência literária dela veio com a notícia de que uma editora russa tinha comprado os direitos, e a gente ficou super feliz e tal, e eles compraram nossa arte de capa, etc. Foi ótimo. Mas assim, a gente não conhecia esse editorial, porque eles acabaram negociando na época diretamente com a agência literária da Queca, né? E foi muito legal, porque quando eu comecei a conversar com elas, a gente percebeu que era a editora que tinha comprado os direitos da Queca já. Então eu acabei apresentando outros títulos nossos para elas, né? Outro título Young Adult, e foi muito bacana. Ela se interessou muito, assim, porque é bem a linha do que ela tá buscando. E os livros que a gente falou são bem traduzíveis mesmo para outros países. Então, foi muito legal, assim, ter tido essa oportunidade de conversar com essa editora russa e abrir essa possibilidade mesmo para nossos autores nacionais, né? Então, foi bem empolgante, devo te confessar, assim. E foi um feliz acaso, vamos dizer assim, porque eu estava ali para falar com quem quisesse falar com a gente, né? E eu acho que nem elas esperavam que elas iam conseguir falar comigo também. Então foi assim, um match perfeito. Se a gente tivesse planejado, não teria sido tão ótimo.
Já Paula Valéria Andrade, que é artista, produtora e editora, estreou na Feira de Frankfurt esse ano com a sua SPVI Books, uma empresa que tem poucos anos de vida e que trabalha com edições transmídias, ou seja, os livros são compostos também por audiolivros e produções visuais, e tudo isso ligado uma coisa à outra, né? Essa foi a sua primeira feira de Frankfurt e a presença já rendeu frutos. Vamos ouvi-la.
A partir desses cinco livros publicados, quatro com PROAC e um foi independent, foi indie, eu me inscrevi no formulário do Creative Project, que o ano passado eu tinha inscrito, eu só tinha um livro. E nesse ano eu tenho cinco. E a partir disso eles relevaram que eu tenho dois PROACs seguidos, um atrás do outro. E em vez de eu fazer o livro distribuir em uma editora já média ou grande, eu resolvi montar uma editora que é independente, de uma mulher, e só publica mulher. Então são escritos femininos, nós somos 120 autoras, numa editora que tem um ano e meio e tem só cinco livros. Só que desses cinco livros, quatro têm prêmios internacionais. Um tem resenha na Universidade do Texas, o outro tem resenha na Universidade da Flórida. Um teve um videobook, que é uma arte digital super moderna com um ator que faz mímica e tal, que a gente gravou, que é esse tripé do transmídia, da poesia expandida, que tem audiolivro, videobook com impresso. Esse foi para o festival, desculpa, do Wrong Biennale na Espanha, que é um festival dificílimo de entrar de arte digital, hype. E a gente conseguiu entrar e também fomos convidados para uma exposição na Euroartes em Leiria, em Portugal. Então, o Novo no Ovo também está em dois países diferentes com a área digital. E além disso, a gente também conseguiu firmar parceria nos Estados Unidos. E é isso. Então a
Mas
gente.
isso tudo foi antes da feira, né?
Antes do
Antes da
Creative.
feira,
Aí eu
antes do Creative. Aí
isso.
você se inscreveu no Creative.
Aí eu inscrevi no Creative com esse currículo e eu achava assim, não vou passar, porque tem editoras super poderosas, com 800 autores, com 500 autores, eu só tenho cinco livros, né? É uma bancadinha. Mas aí todo, vamos dizer assim, o valor que tem nesse conteúdo que foi trabalhado primorosamente do ponto de vista a curadoria das autoras de alta qualidade e também o design gráfico, todo o projeto gráfico, Enfim, isso, e a questão que eles têm o QR Code atrás, onde você vai para o audiolivro. Eu trabalho com atores que fazem interpretação no áudio, trabalho com poesia sonora, que é uma poesia incidental, não é música. Então tem ruídos junto com declamação, pode ter ruído do trânsito, pode ter ruído da goteira que pinga, 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 por exemplo. Então é uma interseção da poesia nesse lugar. Sim. E aí o Creative me selecionou.
Sim.
E agora que eu consegui vir aqui, foi um grande prêmio, que eu estou representando todas elas, eu consegui fechar duas parcerias. Uma em Taiwan e uma na Colômbia. E vou desdobrar para outras línguas. E tem uma agora que eu estou conversando para o Quênia.
Uhum.
Então vai estar no Taiwan, na África e na Colômbia, que o Brasil é o país convidado ano que vem. Né? E ele já tem interesse nesse conteúdo feminino. Todos têm interesse no conteúdo descrito de mulheres.
Legal.
Ingrid Caldeirão, gerente de marketing da Ciranda Cultural, editora que veio para a feira por intermédio do Brazilian Publishers e Creative SP, se disse animada com o evento e aproveitou o stand lotado para fazer suas reuniões.
A Ingrid estava aqui hoje no matchmaking, que teve na manhã de quarta-feira aqui no stand do Brasil. E aí eu queria saber como é que foi a experiência de participar, o que, que você achou. Fiquei sabendo que o stand estava lotado.
Realmente estava cheio, além do café da manhã, que foi maravilhoso. A gente teve aqui a participação de vários editores de diversos países. Sempre uma boa experiência trocar, bater um papo, né? Trocar experiências aí com pessoas de vários lugares do mundo. E o projeto, né, Brazilian Publishers, sempre trazendo aí essas oportunidades para a gente, os editores brasileiros. A Ciranda trabalha com coedição, então é uma oportunidade mesmo de mostrar um pouquinho do nosso trabalho.
E aí, até sexta-feira, você já tem mais algo planejado? Como é que estão as reuniões?
Bom, a gente tem trabalhado aí com os nossos contatos. Então, na verdade, desde o dia da montagem, a gente está fazendo reuniões. Então, a ideia é essa, manter o relacionamento mesmo com as editoras com as quais a gente já trabalha e mostrar um pouquinho desse trabalho, desse material que a gente desenvolve no Brasil também.
Uhum. E como é essa parceria com o Brazilian Publishers e tal para poder vir para cá e ter essa visibilidade aqui na feira?
Ah, é essencial, assim, a participação deles, sempre crucial para a gente poder participar. E tem sido ótimo, assim, eles têm cada vez mais crescido em termos de oportunidades, trazendo novas oportunidades como o matchmaking. Então a ideia é ampliar aí as possibilidades junto com o Brazilian Publishers.
E o Publish News também conversou com o time do Creative SP, que veio para Frankfurt acompanhar os editores selecionados. Liana Croco, coordenadora de fomento na Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Pedro Pignatari, especialista em relações internacionais na Invest SP, Tayame Souza, coordenadora do Creative SP na Invest SP, e Fernando Fritz, COO na Invest SP Europe, falaram com o Publish News. A seguir, eles explicam como foi o projeto, como ele funciona e como tem sido a estadia em Frankfurt.
E aí, começando numa basicamente linha do tempo, como é que está sendo os investimentos do Creative SP nesses últimos anos? O crescimento até do projeto em si.
O projeto, a gente, na verdade, anunciou anteontem, né, que ele foi prorrogado por mais 5 anos. Então, é um projeto que já tem 1 ano e meio desde a sua criação. E durante esse 1 ano e meio, a gente prevê, né, do investimento que foi feito, a gente prevê um retorno financeiro aí de 600 milhões de reais só nesse 1 ano e meio desde que o programa foi criado. Mas as previsões junto com esse novo investimento que foi feito de 33 milhões de reais, que a gente, até o final do programa, até o final dos 5 anos, a gente tem um retorno para a economia do estado de São Paulo de 2 bilhões de reais.
É bastante.
Bastante.
E aí, quem tanto faz parte da equipe de vocês?
O Fernando, ele fica sediado no escritório da Invest São Paulo na Europa, a sede é em Munique. E não sei se você quer falar um pouco do trabalho, mas ele é a nossa ponte, é a nossa principal fonte de informação sobre tudo o que está acontecendo na Europa, tanto no setor da economia criativa quanto em outros setores que a própria Invest atua.
Muito rapidamente, o nosso Invest São Paulo, o Estado de São Paulo, tem 4 escritórios internacionais ao redor do mundo. estamos em Xangai, Dubai, Nova York, Munique, a gente olha para a Europa. Nosso papel são dois objetivos principais: primeiro, promover o estado de São Paulo no exterior, e segundo, promover negócios entre São Paulo e o mundo, né? Então, tanto a internacionalização das nossas empresas, quanto a prospecção de investimentos estrangeiros para o estado de São Paulo. E aí, dentro dessa parceria do Crest São Paulo, com a Secretaria de Cultura do Estado, as missões que são para a minha área de atuação, né, aqui para a Europa, eu costumo, sempre possível, acompanhar, estar presente, mas ao menos ajudar com agendas institucionais. Então, a gente sempre usa o peso do estado de São Paulo aqui fora para conseguir agendas estratégicas, agendas relevantes para as empresas que nos acompanham.
E quem mais? O Pedro faz parte da nossa equipe na Invest São Paulo. Ele toca mais à frente com as pequenas e médias empresas, mas também está aqui participando como interlocutor para trazer o que tem de inovação, o que tem de tendências no mercado editorial, junto com essas empresas que a gente também atende e junto com o programa. E a Liana é a representante da secretaria. Se apresente, fale um pouquinho.
Sou a Liana Pinto, sou coordenadora da Unidade de Fomento da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. E nosso papel aqui é acompanhar a missão do Creative SP, mas também entender o que tem acontecido no mundo, principalmente no campo da literatura, para que a gente tenha um olhar assim, das políticas públicas que a gente desenvolve dentro da secretaria, né? Então, tanto na minha área, que dentro da Secretaria, que é a área de fomento também, na criação de novos editais para atender públicos específicos, escritores, editoras, promover a literatura, mas o livro, a leitura, as bibliotecas também. Então, quais os acervos que eles estão, as editoras começam a disponibilizar, qual é o debate, qual é a discussão em cima das tendências do mercado, não só para trazer negócios, mas também para que a gente possa atingir todo o estado de São Paulo e acompanhar o desenvolvimento em todos os municípios.
Então, vocês estão também acompanhando os painéis, tentando ver tendências?
Exato. Sim.
Tá a agenda cheia?
Tá cheia.
Então, vários painéis toda hora, é muito complicado saber o que é interessante para você acompanhar e assistir.
E o mercado editorial é um mercado que, apesar dele ter sofrido com a pandemia, né, é um mercado que conversa com outros segmentos da indústria criativa. Então, ele conversa com audiovisual, ele conversa com games. Então, a nossa intenção aqui, além de promover momentos de networking, geração de negócios, da gente integrar as editoras paulistas que vieram, com também o ambiente institucional que promove o Brasil e promove o Estado de São Paulo aqui na Europa, é entender quais são as tendências do mercado, o que o mercado europeu está vendo, quais são os números e quais são as portas de entrada dessas editoras, né, da literatura brasileira, da literatura paulista, no próprio mercado europeu. E a gente entende que a Alemanha, a gente viu ontem, né, no painel, que a Alemanha é um dos maiores consumidores de livros físicos e lojas. A gente vê essa tendência de queda de lojas físicas também no estado de São Paulo, então é uma boa comparação. Ah, o que a Europa está fazendo para que o número de lojas físicas aumente, as vendas de livros físicos aumente aqui, e o que a gente pode também fazer em São Paulo.
E a gente viu ontem nessa apresentação de tendências que os livros físicos aqui estão crescendo nos últimos anos, que é algo até um pouco contra-intuitivo, né? A gente não imagina isso.
Ontem o painel de bibliotecas, né, falando que o nome do painel era Por que está ficando assim? As bibliotecas públicas têm exemplares suficientes. Aí uma das mulheres falou: nunca vai ter exemplar suficiente porque a biblioteca pública precisa sempre de muitos livros. Aí tinha um cara lá no painel que apresentou uma pesquisa falando que os números de exemplares nas bibliotecas estão caindo muito, tipo, sei lá, nos últimos 20 anos. E aí tinha uma moça com a biblioteca na Alemanha que falou que ela é ao contrário, que as listas estão crescendo. Os exemplares estão caindo sim na biblioteca dela, mas tipo, as visitas estão super lá em cima. Aí o cara
Ficou sem graça.
É que vai depender muito do modelo da biblioteca, então, do que é desenvolvido dentro da biblioteca e oferecido também. Hoje em São Paulo a gente tem duas bibliotecas que são referências. Mas são bibliotecas com acervo, são bibliotecas interativas, são bibliotecas com espaço expositivo.
E é o que ela está falando. Tem que ter um monte de coisa para aprender o público de uma maneira diferente. Mas enfim, a Alemanha é mais de referência, né? Para
tudo. E só para complementar o que a Tari falou, a gente trabalha muito parceria com os nossos
escritórios internacionais, com as embaixadas, com os consulados, com as câmaras de comércio, com os governos locais, né, tanto aqui na Alemanha, na Europa, com os outros escritórios. A ideia é também aproveitar que eu estou permanentemente aqui, que tanto a Secretaria de Cultura quanto as empresas que nos acompanham, sem precisarem de algo mesmo no pós-missão, possam contar comigo aqui. E com os outros escritórios também.
Exato, porque é o objetivo do programa e até dos pilares fundamentais porque foi criado, né? Junto com a Invest. A Invest tem essa estrutura e a gente tem, no processo de internacionalização, a gente precisa cuidar do antes, então a gente sempre tem uma capacitação, o durante, que é PAC, junto com as empresas, durante a missão, e o pós, né? Então, o pós a gente sempre acompanha os resultados, acompanha os relacionamentos que foram feitos, editoras, tanto paulistas quanto internacionais, e o Fernando é uma pessoa que depois continua no pós aí por um bom tempo também acompanhando esses resultados.
E aí a 15ª foi internacional, também te respeito, mas o ano passado foi a primeira com as editoras vindo para Frankfurt, certo?
Isso, é a segunda vez que a gente está na feira.
E aí, assim, o peso é muito mais, muito diferente, né?
Exato.
No ano passado, eu não vi ninguém, né, vocês aqui e tal, as editoras vieram, e aí esse ano vocês decidiram real investir nisso, certo?
Exatamente, e a gente sempre vem com o olhar de que no ano que vem a gente possa fazer mais. Então, hoje a gente está aqui.
É, e o salto de um ano
já foi bem maior.
E aí, como é que vocês estão achando agora ainda nessa parte de comparação do ano passado com esse ano e do feedback que vocês receberam das editoras que vieram pela primeira vez?
A gente sempre monta um grupo heterogêneo na seleção. Então, sempre vem empresas, editoras que nunca vieram para a Feira do Livro e tem um produto que pode ser internacionalizado. A gente tem as médias empresas, vamos assim dizer. Mas quando a gente fala média, é nível de maturidade mesmo para o mercado internacional. Que já tiveram aqui, já tem algum produto que foi traduzido, publicado, e está aqui para reforçar e entende que a feira é um funcionador para o seu negócio. E as empresas e as editoras que já estão aqui há muito tempo, porque a gente entende que a conversa entre elas ajuda, às vezes sai negócio entre elas, mas elas se ajudam, né? Então, essa é a intenção do grupo, ser sempre heterogêneo, para que de um ano para o outro, aquela empresa que foi a primeira vez que ela veio, ela possa ajudar também no ano seguinte a empresa que está vindo pela primeira vez dentro do programa, entendendo um pouco mais o programa. Então as expectativas são sempre que o programa seja melhorado gradualmente. Né?
Eu acho que no ano passado ainda tinha muito efeito do fim da pandemia ainda, atrapalhando as feiras, não só aqui, mas todas estão acontecendo principalmente aqui na Alemanha. Esse ano a gente vê que as feiras estão bem mais normalizadas, batendo recorde de público. Nessa acabou tendo... Por conta do conflito, né, no Oriente Médio, teve gente que acabou não vindo, mas, enfim, ainda assim a tendência...
Exato. Mas assim, a gente tá aqui, é sempre uma base para elas, eu acredito, e a gente tá realmente... As editoras são as estrelas, né, do programa, e a gente meio que faz as conexões para que a participação delas durante a missão seja...
Vale a pena,
né, que elas tenham o sucesso que elas esperam, né? A gente sabe que cada uma tem a sua maturidade, seu objetivo.
E aí, só para complementar, então, como os planos para vocês no próximo ano, já tem algo mais direto? Assim, o programa foi renovado por mais 5 anos e tal, mas assim, você já pensa no próximo ano, tem algo mais específico?
A gente sempre organiza 8 missões por ano e a nossa intenção é que no ano que vem a nossa participação seja mais efetiva. Então, ter mais momentos dentro das eventos internacionais, momentos mais oficiais, então, de discussão, de painel e trazendo junto todos os resultados do programa e também os casos de sucesso de empresas, editoras, produtoras que participaram do
vídeo. Acho que é importante falar assim que, como a nossa própria secretária, ela costuma falar, que a gente tem mais valioso dentro do país é a nossa cultura. Então, quanto mais a gente puder romper as fronteiras e apresentar o trabalho que é desenvolvido dentro, principalmente dentro do estado de São Paulo, em outros países, para outras culturas, nos apresentar enquanto fazedores de culturas, enquanto pessoas criativas, eu acho que essa é a maior ganho que o país tem, e principalmente o estado de São Paulo. Atrair negócios, a gente vai conseguir atrair, as editoras estão aqui, elas enxergam isso, por isso que a gente tem assim, bastante inscrições dentro do programa, né? A seleção aí que o pessoal da Invest faz não é uma seleção fácil para poder trazer as pessoas para cá, mas acho que a parte mais gratificante é a gente poder fazer esse intercâmbio cultural mesmo e apresentar o que a gente produz, né? Não só na parte de... Tem livros aqui, você pode olhar, tem livros de culinária, literatura infantil, Amazônia, natureza, então tudo que a gente produz não, né? Que é consolidado dentro do país e um olhar do estado de São Paulo.
Não, só ia falar que acho que é legal reforçar, que é legal a gente ter uma parceria, uma colaboração entre duas instituições do Estado, né? Que é o que a gente não vê sempre acontecendo no setor público. Então, que à primeira vista, a Secretaria de Cultura, a Agência de Promoção de Investimentos do Estado, faz total sentido a gente estar junto. E acho que a gente pode falar, o programa tem sido um sucesso e tem ajudado tantas empresas, porque as duas instituições perceberam que cada uma fazendo o que sabe fazer bem, a gente conseguiria, de fato, apoiar. E são setores muito variados, né? Há um mês a gente estava em Colônia na Gamescom, que é a maior feira de games do mundo. Mesmo modelo, trouxemos 10 empresas. Então, tem sido, acho que, muito legal por conta disso.
No final do dia, a gente entende que a internacionalização, a exportação da nossa cultura, ela é uma indústria. E essa indústria gera, no final do dia, emprego e renda, que é o maior objetivo, tanto da Invest São Paulo...
É a nossa missão.
Da secretaria. Então,
e aí, promover o desenvolvimento econômico como um todo.
Como um todo. E aí, vocês têm essa relação de quantas empresas se inscreveram na missão do ano passado e nesse ano?
Teve um aumento de 50% em relação ao ano passado. Especificamente para a Feira do Livro.
Era para essa específica. Bom, né? Imagina que vem se tiver um aumento mais de 150%, porque foi total.
Será ótimo.
Mas sempre tem mais inscritos, né, do que participantes, para todas, né? São muito mais inscritos do que participantes.
A concorrência é grande.
Eu acho que um aumento, né, com a expectativa agora, com a moça que a Thayane falou de 2 dias atrás, né, um aumento de 5 anos, né, do contrato, da parceria entre a Invest São Paulo e a Secretaria de Cultura, a gente tem uma maior previsibilidade das ações, né, então assim, a gente vai ter um maior tempo para planejar todas essas ações e para divulgar todas essas ações que a gente vai ter, as missões todas, e mais empresas vão ter conhecimento, então por mais tempo vão poder se candidatar também, então com certeza os resultados vão aparecer mais cedo e a gente vai conseguir também atrair mais a atenção dessas empresas também para elas se candidatarem.
Outra profissional que a gente encontrou lá em Frankfurt foi a Vanessa Pfeil, proprietária da Livros for Kids, que ela define como a maior distribuidora de livros infantis em português fora do Brasil. A missão da empresa é facilitar o acesso a livros em português para os brasileiros que vivem no exterior e desejam manter o idioma de herança na vida das crianças, né? Vivendo na Alemanha há mais de 10 anos, ela contou no estande coletivo que ela tinha na Feira de Frankfurt com outras iniciativas internacionais como funciona a Livros for Kids. Vamos ouvi-la.
Então, vocês trabalham com o modelo de importação, é isso? Vocês compram das editoras brasileiras e trazem para cá para vender aqui.
Exatamente. Entendi. A gente trabalha com esse modelo. Eu vendo B2B, né? Eu não trabalho B2C, eu trabalho pouquíssimos com B2C. Mas agora, como eu tenho uma loja física, eu trabalho mais com B2C. Mas, assim, a minha função mesmo é distribuição. Eu compro grandes volumes e distribuo pequenos volumes para as mulheres que estão ao redor do mundo e elas distribuem para o B2C. Elas distribuem para o cliente final. Elas vendem para o cliente final.
Entendi. Mas aí, como? Com pequenas livrarias ou com iniciativas mais próprias, assim?
Exatamente. As mulheres...
Depende do lugar, eu imagino.
Exatamente. Também. Por exemplo, na Suíça, ela trabalha com iniciativas de português como língua de herança, né? Na Irlanda. Agora a gente tem um outro modelo também, que é o modelo de franquia. A gente tem franquia na Irlanda e na África. Eles dois compraram a marca Livros for Kids, né? compraram, e aí com isso eles ganham estoque, ganham site, ganham assessoria de imprensa, assessoria de marketing, e o time inteiro fica à disposição desses franqueados, e esses franqueados têm site para vender para o cliente final.
Ah, entendi. E, bom, você contou que começou trazendo alguns livros na mala.
Exatamente.
E aí agora são 10 toneladas, é isso?
São 10 toneladas.
Como é que você escalou esse negócio? Assim? Como é que ele foi crescendo?
Então, se eu falar para você, Guilherme, que foi assim, nossa, eu tenho a estratégia da Anitta, foi tudo planejado, cada passo... Eu vou estar mentindo. Foi tudo feito de forma orgânica, no boca a boca. O meu maior marketing foram as mães, que uma foi falando para outra, foi falando para outra. E eu não sou autora de livros e nem sou editora, né? Agora sim, nós somos uma editora, mas as mães achavam que os livros, que eu era editora. Então as mães falavam, eu quero vender esse livro aqui também, eu quero ter esse livro aqui também para a comunidade brasileira. Então foi escalando de forma muito rápida e orgânica, porque o investimento que você tem que fazer não é muito alto, né? A mãe aqui na Europa, você praticamente, se você trabalhar fora, você paga para trabalhar, porque é muito caro deixar a criança no daycare. Então, você vem vendendo livro, você tem prazer no que você faz, você ganha uma grana e você ainda pode ficar com essa criança. Então, essa foi a... Assim, não teve receita de bolo. Foi de forma orgânica mesmo que a gente cresceu.
E a sede da empresa é onde? Aqui em Frankfurt?
Aqui na Alemanha, em Mannheim.
Ah, tá.
Em Mannheim, entendi. Que fica mais ou menos 45 minutos de Frankfurt.
Ah, tá. Legal. E aí, então, e a feira, como é que vocês estão com um coletivo aqui, é isso?
A gente está com um coletivo maravilhoso, esse coletivo são mulheres, homens, estrangeiros, né? A gente tem latino-americano aqui, a gente tem gente de Israel, a gente tem gente da Palestina, a gente tem brasileiro. A gente tem gente de Gana, tem africano, é um coletivo muito maravilhoso, que foi... essa iniciativa foi da Adriana Máximo, né, da doutora Adriana Máximo, que juntou essa galera, e o governo de Frankfurt disponibilizou um stand pra gente, sem custo nenhum, para que a gente pudesse apresentar as obras. E eu resolvi trazer obras de mulheres, né, como a Fernanda, da Conto Com Você, como a Janine Rodrigues, da Piraporiano, como a Thalita Peixoto, do Clubinho Preto. São obras de mulheres, da Thaís Espírito Santo, do Rio de Janeiro, são obras de mulheres fortes, mulheres que empreendem no Brasil e que merecem estar aqui nessa feira de grande reconhecimento.
Que Salman Rushdie esteja vivo para contar suas histórias e também sua história pessoal, que tomou contornos trágicos em agosto de 2022, quando ele foi atacado por um homem americano em um evento nos Estados Unidos, já é excepcional. Mas na manhã de sexta-feira, o autor concedeu uma entrevista coletiva na Feira do Livro de Frankfurt, onde no domingo recebeu também o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão.
Na semana passada, a Penguin Random House anunciou, para abril de 2024, a publicação do livro do autor sobre o ataque com o título Knife, Meditations After an Attempted Murder. Rushdie disse que era importante escrever sobre isso e foi muito pessoal. Abre aspas, o que eu senti foi que seria impossível escrever sobre qualquer outra coisa antes de lidar com esse assunto. Fecha aspas, segundo ele explicou na entrevista. Vamos ouvir um trechinho.
Well, it just seemed like an important subject to me. That's really quite personal. And what I really felt is that it was impossible to write anything else. It would seem kind of absurd to write something else. Until I had dealt with this subject. I only finished it about 10 days ago, so it's still quite fresh in my memory, and I'm looking forward to it coming out quite soon. April, I think.
No fim, a feira serviu como uma consolidação da retomada dos negócios, com um crescimento de 20% nos visitantes profissionais em relação ao evento de 2022, em que os efeitos da pandemia ainda eram sentidos quando o assunto eram viagens internacionais, por exemplo.
Assuntos como sustentabilidade para pequenas e médias editoras, como o setor do livro pode contribuir na luta contra as mudanças climáticas e esse contexto político complexo que a gente citou no início do episódio foram as tônicas de uma feira de Frankfurt que celebrou seu aniversário de número 75, reafirmando a intenção de servir não apenas como o principal palco de negociações do setor editorial global, mas também como fórum de discussão política e reflexão sobre o mundo e sobre diversas outras questões.